Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop, e quem nunca sonhou em fazer o livro?
Eu já sonhei. Eu sou o Gabriel Lodi, da página Fala aí Gabs, que agora mudou de nome, era Café com Letras, agora é Fala aí Gabs. Eu sou de Juiz de Fora e eu sou escritor, lancei meu primeiro livro no ano passado, vai fazer um ano inclusive, dia 3 de setembro. E aí, a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre criar ideia, sobre como é lançar um livro de forma autoral, porque é muito difícil. E vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Então, logo depois da vinheta. Dançando Boogie, Boogie, Bye.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Muito bem, então com um ritmo de parabéns pra você. Eu queria saber, Gabriel, inclusive, queria aqui dar o meus parabéns aí pela belíssima reformulação da página.
Obrigado.
Com nome diferente, com o visual diferente, mas com a essência extremamente rica em conteúdo. Parabéns aí pela troca, fiquei muito feliz pelo nome também, que tem tudo a ver, né?
Obrigado, eu quis mudar porque Café com Letras fazia muito sentido quando eu só falava de livro, né? Quando o foco era só falar de livro. E depois eu comecei a falar de muita coisa. Já não fazia mais muito sentido o nome. Então eu resolvi mudar e reformular um pouco a página.
Já vai fazer um ano do seu livro. Ele é ficção, é suspense, é terror?
Sim, ele é um suspense, né, de ficção. A ideia dele surgiu lá em 2016. Só que naquela época, e quando eu comecei a escrever, eu achava que seria algo que só ficaria no meu computador mesmo, que ninguém nunca ia ler. Então eu nem cheguei a finalizar ele, embora eu já soubesse como eu queria que ele fosse finalizado. Mas aí em 2020 eu fiz a página no Instagram e comecei a conhecer vários autores independentes. Sim. Comecei a conhecer aquela comunidade no Instagram que todo mundo compartilhava sobre livros e descobri que tinha como eu lançar de forma independente em formato de e-book. Aí rapidinho eu já retomei ele, já finalizei, modifiquei algumas coisas que eu tinha escrito em 2016 que não via mais sentido naquilo e lancei ele. E é um suspense de ficção, aquela pegada bem de a garota no trem, garota exemplar, que é o tipo de livro que eu mais gosto.
Como é que começa? Esse foi o primeiro livro que você idealizou? Porque tem muita parada de, tipo assim, comecei com tal situação, mas aí deixando de lado, e aí na minha quarta tentativa de ideia aí que eu fui estruturando.
É assim mesmo, não foi o primeiro livro que eu idealizei. Eu nem sei te falar qual foi a primeira história que eu criei, porque eu tinha muito costume de ler um livro e quando eu não gostava do final, ou quando eu queria que a história continuasse, eu ia e escrevia a minha própria história.
Famosa fanfic, não?
A famosa fanfic. Só que ficava só pra mim mesmo. Eu nunca postei em nenhum lugar, nem nada. A partir da fanfic, eu elaborava o que eu queria, né? Criava o que eu queria. Sim. Mas essa história em específico, eu tinha acabado de ler A Garota Trem, que é um livro que eu gosto muito. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça de uma mulher que tem vários problemas e acaba presenciando ali um assassinato e se envolve na investigação. E aí eu resolvi criar, né, o meu livro chama Garota da Câmera, que a ideia central é uma menina que tem um problema, que é o plot twist do livro. Só que ela tá sempre com uma câmera fotográfica, porque ela gosta muito de registrar os amigos dela e tal. E num dia, ela bebe, ela fica bêbada e deixa a câmera filmando. E a câmera filma um assassinato. E a partir daí, ela começa a investigar quem é o assassino, porque ela acaba se tornando a principal suspeita da polícia. Porque na noite que ela filma, ela também acabou discutindo com a vítima. Então a partir disso, ela começa a investigar, e aí, né, tem o restante do livro. Aí você acaba se inspirando naquilo que você gosta, né? Como eu leio muito suspense, eu sempre tenho a tendência a escrever mais sobre suspense. Mas quando você vê um filme de romance, uma comédia romântica, você também acaba criando inspirações para escrever sobre aquilo. Pegar a ideia ali e modificar do seu tipo, colocar um toque igual um toque brasileiro na história ali, criar os personagens com a sua essência ali, isso é bem legal também.
Cada pessoa tem uma experiência diferente, né?
Uhum.
E quando você vê que tem pessoas que estão gostando daquela história, com aquela experiência e tudo mais, nossa, eu imagino que deva ser sensacional. Como foi esse passo a passo até chegar? Quanto tempo demorou pra você dizer, caramba, tenho um projeto e vou realizar?
Então, é igual eu falei, eu comecei a escrever em 2016, né? Mas foi em 2020, no final de 2020, que eu falei, vou terminar de escrever e vou lançar ele. Então, que eu finalizei mesmo foi de 2020 a 2021, mas a ideia tava ali na minha cabeça desde 2016, e é engraçado porque a ideia nunca saiu da minha cabeça. Mesmo que eu pensasse que eu não ia escrever mais, em algum momento eu relembrava a história e adicionava uma coisa a mais nela. Então ela ficou esses anos todos, a ideia ali se fervilhando na minha cabeça. Depois, né, foi só mesmo passar pro computador, e aí tem todo o processo que é o mais cansativo mesmo, que é você escrever tudo, que é você anotar, porque assim, eu detesto história com furo. Então você tem que anotar tudo, escrever tudo pra não deixar nada vazar. E aí depois você tem que ler e reler e reler, porque sempre vai passar alguma coisa, sempre vai ter erro de português. Depois você tem que mandar alguém reler pra você, porque essa pessoa vai achar mais erros.
E você tem que estar muito mente aberta, né?
Sim, porque principalmente na questão de, às vezes, você escreve uma coisa e na sua cabeça faz muito sentido. Só que quando a pessoa lê, ela não consegue entender por que aquilo fez sentido, porque ela não tá na sua cabeça.
Com certeza.
Então você precisa escrever de uma forma que todo mundo vá compreender o que você tá querendo passar, né?
Uhum.
Então, aí você, às vezes você escreve um capítulo que você acha muito bom, aí você manda alguém ler e a pessoa fala, não, mas eu não entendi essa parte. Aí já é um balde de água fria, né? Então você tem que estar com a cabeça aberta pra aceitar também a opinião do outro.
Mas quando foi que você falou assim, caraca, isso aqui eu tenho uma história, alguém leu assim e disse, nossa, isso aqui tá muito bom, isso aqui é o... Putz, tá completo, tá certinho.
Ah, então, tem uma história bem curiosa, eu acho que eu nunca nem contei. Se eu contei foi com meu namorado, mas eu nem sei. Quando eu tive a ideia, lá em 2016, eu fui conversar com uma prima minha, a Cláudia, que a gente é muito amigo. E aí eu falei assim, nossa, acabei de ler um livro muito bom. E aí eu contei a história do meu livro, como se fosse um livro que já existia.
Nossa.
E aí eu contei tudo e tal, e ela ficou tipo, nossa, que história boa, sei lá o quê. Só que eu não contei pra ela que era eu que tinha inventado aquilo. Eu só queria receber um feedback sem a pessoa saber que era eu que tinha inventado, né?
Sim.
Pra realmente ter uma opinião sincera ali, se era bom ou não. Daí a primeira pessoa que realmente leu foi o meu namorado. E ele também gostou bastante. Ele leu, tipo, bem rápido. Ele leu pelo celular, que ele nem tem muito costume de ler assim. Ele leu super rápido e ele adorou. Então, mas foi esses dois primeiros feedbacks que eu tive, que eu falei, então acho que eu posso lançar mesmo.
Mas ele já sabia, né? Não foi também pego de surpresa.
Não, ele já sabia.
Muito bem. Do momento que você pensou até chegar na Cláudia, já tava redondinho ou ainda tava em construção?
Foi quando eu finalizei assim mesmo, a primeira versão dele, sabe? Porque eu idealizava muito a história. E o final, a última frase do livro, é algo que eu sempre quis colocar em prática, assim. Eu já tinha a última frase na minha cabeça.
Certo.
Só que como eu nunca finalizava, eu só ficava pensando e pensando. Uhum. Quando eu finalizei, quando eu acabei de escrever, assim, ele, mesmo com os erros que ele ainda tinha, eu falei, é isso aqui.
Tenho o Jô Soares, eu tenho o próprio Ariano Suassuna, eu tenho uma referência de Dan Brown.
Nossa, eu amo Dan Brown.
Dan Brown, ele tem uma particularidade que, assim, o livro é feito metade por ele, metade pela esposa dele, né?
Sim.
É, a esposa dele que é historiadora e tererels. Então, assim, boa parte dos argumentos da história em si, lógico que tem a genialidade dele, mas ela entrega quase tudo de mão beijada, né? Parte histórica e afirmativa e etc. E eu acho isso incrível, incrível mesmo, porque às vezes você trabalha de duas cabeças, né? Vai se encaixando dentro do contexto e etc.
É, não. Os livros do Dan Brown, eles vão além, assim, porque é metade história e metade a investigação que o Dan Brown vai criar ali. Mas é muito rico mesmo, assim, os detalhes que ele descreve dos locais, é tudo muito bem feito.
E assim, eu me lembrei agora que não é todo mundo que gosta desse detalhe. Tem gente que já reclama, tem gente que, nossa, é um livro muito arrastado por conta da contextualização e tereré. É meio complicado também satisfazer os gregos, os troianos e o pessoal da reclamação, né?
Sim. Eu já li livros que detalhavam muito bem as coisas e que eu realmente achei chato. Mas o do Dan Brown eu não consigo. Realmente, é pra mim a graça dos livros deles. Por mais que a história fique um pouco arrastada, eu acho que a graça é justamente essa parte histórica que ele coloca nos livros.
Eu acho que...
Porque ele conecta as duas coisas muito bem. A parte histórica, a realidade, né? Porque tudo que ele fala ali existe de verdade. Com a ficção que ele inventa também.
E quem também agradece é as pessoas que fazem livros a partir disso, né? Eu me lembro que quando foi feito Código da Vinci, na verdade, o livro, ele fez um certo estrondo, mas não tanto quanto o filme, né? Que a Igreja Católica chegou a proibir. Eu acho que a grande parada foi a Igreja Católica ter dito assim, olha, não leiam esse livro. Aí todo mundo, pô, vou ler.
Exatamente, foi praticamente por isso que eu li.
O grande marketing foi a Igreja Católica. Mas voltando ao seu livro, tu chegaste a lançar ele físico ou foi só digital?
Não, foi só digital mesmo. Quem sabe futuramente eu consigo lançar ele em formato físico, mas nesse início foi de forma autoral, né? Uhum. E eu lancei em formato digital.
Assim, tem muita gente que chega até a dizer, ai, nossa, formato digital, que horror, e etc. Mas ele abre muitas portas pra quem realmente quer mostrar seu trabalho, né, cara?
Sim. Nossa, o que eu conheci no Instagram de autores que lançam nessa forma digital é muita gente. E assim, eu não conheci nem 20% de todos os autores que lançam de forma digital. E isso abre muitas possibilidades, porque muitas pessoas conseguem depois se lançarem com alguma editora, né? Claro que é um caminho muito difícil e o processo de editorial aqui no Brasil é muito mais complicado do que lá fora, mas...
Que não, né?
Isso abre...
O que não no Brasil, né?
O que não, exatamente. E isso abre muitas portas para quem quer se dedicar a isso mesmo. E hoje em dia, com o Kindle, essa ferramenta de ler digitalmente expandiu muito.
Torna o sonho de muitas pessoas um pouco mais real, né?
Sim.
É impossível hoje você pensar numa pessoa que... A carreira de escritor ou escritora, né? Algo que não seja além de realmente de investimento, né? Por menos de o quê? 30 mil? 30k, né? Você não faz um livro, né? Eu acho que é essa média, ou muito mais, não sei.
É, mas sim. É exatamente isso que você falou, tipo, a minha cabeça de 2016, quando eu comecei a escrever o livro, foi eu parar de escrever porque eu nunca ia lançar. Porque eu pensava, é muito gasto você lançar um livro sem você ser um autor conhecido. E se tornar um autor conhecido no Brasil é muito difícil. Então eu parei de escrever. E aí, com essa possibilidade do livro digital, que eu voltei a escrever.
Nossa, isso me arrepia, cara. Me arrepia porque são sonhos que continuam na ativa. São possibilidades que são lançadas. Eu digo, eu via no meu tempo de escola e etc, poucas pessoas lendo. E as pessoas que liam, eu fazia amizade. Assim, a gente trocava ideias e etc. Porque assim, o nerdzinho, sabe qual é?
Uhum.
Foi através disso que eu conheci várias coisas, como Duna, como o próprio Dan Brown. Foi através dessas trocas de experiências. Algumas eu tive decepções, tipo, não vou mentir, mas acontece. Só que assim, hoje em dia, o que tem de gente lendo, nossa, isso é muito bom, cara. Saca? Tipo, você entra em qualquer lugar que fale sobre livros. Inclusive, conheci Gabriel por conta das citações de livros, exatamente, etc. Então, nossa, putz, e vai crescendo, entendeu? Qualquer coisa que você coloque sobre livro, daí... tem gente dizendo, nossa, eu li, me lembro de tal coisa, etc. E com essa fase digital, com certeza, tornou o livro mais acessível, né? Uhum. Porque ninguém vai ficar andando com o Hobbit pra cima e pra baixo, não venhamos.
Exatamente.
Então, é isso.
E a possibilidade, assim, de histórias que você pode conhecer. Porque antes dos lançamentos digitais, você só conhecia aqueles autores que realmente que eram famosos e que conseguiam lançar seus livros. E quem não conseguia, você ia ler as fanfics, né? E era bem famosa. Mas ficava nisso. E ninguém ganhava dinheiro com isso. Hoje em dia, por menor que seja o seu lucro, você consegue ainda lucrar em cima disso. E alimentando esse sonho mesmo, e disponibilizar mesmo essa história, porque não tem jeito, a cabeça de qualquer escritor é que alguém leia a sua história. Então, você conseguir lançar e que uma ou duas pessoas leia, tipo assim, a minha mãe leu meu livro, sabe? Ela leu, ela conversou comigo sobre o livro, ela contou qual era as teorias dela, o que ela achava, e isso não seria possível se não tivesse lançado em formato digital. O feedback das pessoas para qualquer tipo de coisa que você faz, seja um podcast, um vídeo no YouTube, ou até as postagens do Instagram mesmo, o feedback das pessoas é a melhor coisa. E você descobrir quem são as pessoas que realmente te apoiam, né? Porque é aquela pessoa que você nem imagina, é ela que vai lá e compra o seu livro e vem comentar com você. Isso é bem legal também.
Isso é muito, muito bom, e é isso que transforma pessoas em sonhadores, cara.
Sim.
Pegando um pouco do fio de meada do Sandman, é o que transforma as pessoas, que faz as pessoas sonharem. Como a gente falou, o Brasil hoje não te dá esperança nenhuma. Hoje não. Eu posso falar isso tranquilamente. Hoje o Brasil não te dá a possibilidade de você sonhar em ser um escritor.
Não, com certeza.
Parece que quando você quer lançar um livro, parece que quando você quer lançar uma... tudo gira contra. E esses pequenos momentos, esses pequenos gestos, né? Poxa, valoriza e no fim das contas é quase o salário de quem tá à frente de um trabalho como o da escrita. Você passa horas e horas fazendo aquilo funcionar, aquilo ter sentido, aquilo... Nossa, eu imagino que deva ser algo gigante.
Realmente.
Aí, como é que é o trabalho de divulgação? Porque não é só você subir na plataforma, beleza, abraçou, vida que segue, né? Deixa lá com os caras que eles resolvem. Como é que foi esse trabalho todo? Porque, querendo ou não, também é parte, né, do fundamental de quem tá escrevendo o livro.
Sim. E assim, eu confesso que o primeiro livro, a minha divulgação não foi a das melhores. Uhum. Até porque eu não entendia muito bem como funcionava tudo. Uhum. Pro segundo livro... Eu já tenho um monte de ideia de divulgação, mas a minha divulgação se baseou mesmo em postar ali no Instagram, na página, e fazer uns vídeos com algumas frases da história para ver se atraía as pessoas. E quando você posta na plataforma, eu assisti, né, vários vídeos no YouTube de quem possa para tentar entender a melhor forma de divulgar o livro. E é isso. O site da Amazon não vai recomendar o seu livro, a não ser que ele se torne muito famoso. Então você precisa realmente se virar ali. Uma dica muito boa é você colocar ele em pré-venda, porque aí as pessoas vão comprar, e aí quando ele lançar, já vai lá mostrar no site que vendeu sei lá quantos exemplares, né? Então ele já é lançado, subindo em várias posições ali do ranking.
Nossa.
Só que isso funciona muito mais pra quem já tem um público mais fiel e vai vender vários exemplares na pré-venda, né? Divulgar no Instagram. Só que também, depois de um tempo, eu meio que fui deixando de lado, que eu não deveria ter feito, porque eu vejo muita gente que divulga os livros até hoje. Os livros foram lançados há um ano e a pessoa continua ali divulgando. Porque aí vai chegando novos leitores, né? E esses novos leitores vão comprar os seus próximos lançamentos também.
Não pode parar, então, né? Só não pode...
É, a dica que eu dou é não pare de divulgar. Agora que o meu livro vai fazer um ano, eu tô criando algumas coisas pra redivulgar ele. Mas com certeza o meu próximo lançamento eu já tenho, sim, muitas outras ideias, muitas outras formas de divulgar.
Então, já falamos de divulgação, já falamos do trabalho, processo escrito, né? A pergunta que não quer calar. Quando você sabe que tem um fio pra continuar e fazer uma franquia daquele livro, uma continuação, um spin-off, seja, quando você diz assim, esse aqui é meu momento, esse é meu finish. Porque, por exemplo, temos Obsessão, né? Misery, que o Steve King, o Stephen Hay, começou a escrever depois que uma fã jogou uma pedra ou qualquer coisa que seja na janela dele, dizendo porque ele tinha matado uma das personagens que ela tanto gostava. E ele cria a história de Misery. É meio complicado essa questão dos fãs e escritor, né? E como é que você sabe? Quando é que você tem esse time?
Então, as ideias que eu tenho de livro, todas começam e finalizam no mesmo livro. E eu acho que enquanto você tá escrevendo, pelo menos comigo, né? Chega um momento que você percebe que não tem mais pra onde a história ir. No livro que eu tô escrevendo no momento, eu tava com muita dúvida em como continuar ali. Eu sei como o livro vai finalizar, só que eu tava em dúvida em como chegar no final que eu quero. E aí eu tava criando toda uma investigação, todo um enredo, e eu percebi que aquilo não ia levar em nada, que só ia colocar mais páginas no livro, não tem necessidade nenhuma. E aí, tipo assim, eu cortei aquilo tudo, e do ponto que eu tava em dúvida, eu escrevi mais 2 capítulos até chegar ao final. E 2 capítulos, assim, resumidos, que já deu pra entender tudo. Sim. Porque realmente não tinha necessidade. Em relação a essas histórias que tem continuação, igual essas franquias Harry Potter, né? Eu acho que você precisa começar a escrever o livro já sabendo como você quer que ele acabe. Mesmo se for um livro só, ou se for 4 livros, 5 livros. Você tem que saber o final pra você saber o caminho que você quer seguir. Porque você sabendo o final, você vai criar uma história que vai ir costurando o início até o final.
Muito bem, então, depois dessa excelente conversa, desse momento mais reflexivo, desse momento com certeza vai ter alguém que a partir de agora vai dizer assim, putz, tá aí, gostei. Vou fazer meu livro, vou concluir e vou colocar lá nos agradecimentos, Gabriel.
Pronto, isso aí.
Tá aí, sensacional. Quero agradecer muitíssimo a presença de Gabriel Lodge.
Eu que agradeço, foi muito bom, mais um episódio. É o 5º ou 6º que a gente já grava?
É o 5º. E os projetos futuros, Gabriel?
Então, os projetos futuros. Eu sou com 2 projetos, que é uma história que eu vou postar no Instagram.
Olha aí.
Vai ser exclusiva pro Instagram, então vai ser de acesso grátis, né? Qualquer pessoa pode ler. E essa história vai ser justamente para as pessoas conhecerem o meu tipo de escrita, o meu tipo de história. Porque no Dia dos Namorados eu postei um conto que eu escrevi com a ajuda dos seguidores e eu tive uma resposta muito boa em relação a isso, as pessoas gostaram muito. Então eu resolvi criar uma história exclusiva pro Instagram, para as pessoas conhecerem a minha escrita e se interessarem pelos meus livros. E tô escrevendo o meu 2º livro, que também é um suspense, que deve ser lançado, espero eu, até novembro. Eu tô na fase final de escrita, e aí falta agora as pessoas, meu namorado e uma amiga minha que vão fazer a leitura pra achar os erros, né? E aí eu finalizar ele, mas eu pretendo lançar esse ano ainda, também é um suspense. E pra quem já leu o meu 1º livro, A Garota da Câmera, vamos de informação exclusiva aqui, hein? pra quem já leu o 1º livro, a personagem Vitória, que aparece no 1º livro, vai retornar nesse livro. Só que agora ela tem muito mais importância, porque no 1º livro ela era a delegada que investigava ali o caso. Mas agora a gente vai realmente conhecer a história dela. Então, se vocês gostaram dela naquele livro, ela está de volta.
Nossa, mano. Agora, pra quem não conhece, já emenda lá pra fazer essa compra definitiva. Pra quem ficou curioso. Isso. Nossa, isso aí é um prato cheio, hein? Inclusive, quando for lançado, por favor, vem aqui pra gente conversar um pouco sobre, viu?
Claro, claro.
Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel Lodi. Por favor, faça seu momento de abar.
Me sigam nas redes sociais, agora eu tenho rede social em tudo. Eu tenho Instagram, Twitter, TikTok e canal no YouTube. Então, assim, tô postando em tudo. É @falaigabs, em qualquer um deles. Então me sigam no Twitter, eu tô sempre comentando as coisas por lá. No TikTok sempre tem os videozinhos. E no YouTube eu tô postando 2 vídeos por semana, falando de série, filme, livro, novela. Então me sigam e se inscrevam lá no canal. E comprem
com
o meu livro.
Com certeza. Inclusive, faço aqui, você que vai seguir o Lodi, você não vai se arrepender. Um dos melhores conteúdos da internet está lá. Fala aí, Gabs.
Obrigado.
Muito bem, então, e para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, agradecer vocês que estejam nos ouvindo. Por favor, nos sigam no Instagram. Já chegamos às 400 pessoas. Sim, 400 pessoas nos seguindo. Também temos TikTok, _bugpop, tanto no Instagram quanto no TikTok. E também, pra você, não, prefiro só ver os melhores momentos, temos um canal no YouTube, ele se chama Cortes Bug Play, entre colchetes, oficial. Aí lá tem os melhores momentos dos nossos podcasts. A todos vocês, nosso muito obrigado, valeu e até a próxima. E sim, ele voltou, Greg, pode encerrar. Uma imaginação. O livro faz a gente viver.